programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Vasco.
É com muito prazer e com o muito a negrito e sublinhado. É com muito prazer que hoje recebemos uma convidada que é das tais, para nós gostamos tanto dela e além de ser uma artista do camandro, ter um técnico, é de uma simpatia extraordinária e ainda bem que ela hoje passa a ser também a nossa prima.
E já é como se fosse da casa.
É verdade, sim senhor. Ela vai ocupar todo o primo.
Sim.
Quatro musiquinhas, grandes surpresas na segunda parte. E vamos apresentá-la, obviamente, com o nosso theme song, que lá está, tendo em conta a pessoa que é a nossa convidada, isto é embaraçoso.
É, mas já não me intimida.
Não, epá,
porque epá, nós já nos damos tão bem com ela que
é para
ela, basicamente, mesmo que ela por dentro esteja a pensar, isto é horrível. Ela nunca dirá.
Ela vai ficar.
É de uma simpatia.
Até porque já nos vamos à cadeira. Portanto, ela não pode ir a nenhum lado.
Claro.
Se vai com a cadeira também.
Vamos a isso.
Vamos a isso? Tens a tua rima pronta?
Tenho aqui.
Okay. Duas rimas para a nossa convidada.
Já tinha feito isto com Fifi. Fifi.
Podes fazer. Queres fazer com Fifi?
Com Fifi, pode ser. Já meteu com Pupu.
Com Fifi?
Já meteu com Pupu.
Queres fazer com Pupu ou com Fifi?
Com Fifi.
Então faz com Fifi. Um, dois, três e.
Fifi. Fifi.
Fifi. Fifi. Agora um Pupu.
O programa é realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Momentos.
Esta mulher emite sons tão lindos, seja quando canta, seja quando berra. Da sua garganta saem verdadeiras flores. É a nossa convidada, a grande Rita Guerra.
E fica a ouvir o primo, nem que tenha um ataque de hemorroide. Vai ver canções muito bonitas e até Pink Floyd.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Fiz-me na noite.
Pois é, por acaso liga bem. Nunca tínhamos pensado nisso. Tem momentos de converseta. E números musicais.
Cada vez pior.
Incrível.
Cada programa pior. Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não
Olá, Rita. Eu adorava que um dia, na parte do solo de guitarra, tu fizesses um solo à Mark Knopfler que durava cerca de meia hora.
E depois tínhamos 5 minutos para o convidado.
5 minutos só para o convidado, sim.
Porque tinha feito um solo de meia hora.
Se fizesse um solo como o Mark Knopfler,
no dia que eu fizer um solo como o Mark Knopfler, eu digo que posso morrer feliz.
Morres a seguir, acabas de tocar e morres.
Já que falamos em felicidade, começamos já com música, mas da boa, senhoras e senhores, é com muito prazer que temos um primo extraordinário com a Rita Guerra e começamos com a música da Rita. Chama-se No Meu Canto, Rita Guerra, agora na Rádio Comercial.
Palmas!
Rita, não podes bater palmas, estás no piano.
É pá,
primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sei que não te tenho, vou-te passar. Sei que não aguento, mesmo assim vou esperar. Guardo na memória um futuro que não passou, de um sonho bom. E penso sempre, será que me viu? Quero acreditar que sentiu esta paixão que me leva e devolve ao vazio. Eu grito, eu choro, sorrio em segredo. Quero o fogo que frio que medo. Será que um dia sentirei amor outra vez? Queria ser a única mulher que tu vês, para te abraçar e embalar nesse futuro que não passou, de um sonho.
Já falamos desta canção, porque sempre que é uma canção que te diz bastante. Yeah. Mas antes de mais, partilho contigo algo pessoal. Eu disse a muita gente que hoje vinhas ao Primo, e a reação das pessoas: ó, o quê? Vai estar com a Rita? É pá, gosto tanto dela.
Olha que bom.
E é unânime. As pessoas amam-te. As pessoas gostam de ti. E eu pergunto se essa é a melhor recompensa para uma carreira que já vai com quase 3 décadas, não é? Apesar de teres esse ar de quem tem 15 anos.
Não queres mais do que isto, já não vai
não,
ficar assim.
Vai ficar assim para todo o sempre.
Sim.
Mas é essa a melhor recompensa, é o sentir que o teu público, e mesmo as pessoas que se calhar não te ouvem, mas que sabem quem és e que te adoram, essa é a melhor recompensa.
É uma das grandes recompensas, sim. Sentir carinho de quem me ouve. Ou de quem é meu fã.
Exatamente.
Naturalmente. Mas exato. De quem não, até não, pode não conhecer muito bem o meu trabalho, mas que simpatiza comigo, é gratificante. Enquanto figura pública, enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto mulher, há muita gente que me procura, às vezes através da net, uhum. para me abordar assuntos diferentes, assuntos que não nada têm a ver com a música.
A sério? Coisas, problemas pessoais, e as pessoas acham que a Rita Guerra
não vai fazer.
O que devo fazer?
Sabes que há muitas mulheres, essencialmente mulheres, que procuram em mim uma. Quase uma irmã mais velha, ou procuram conselhos.
Mas isso vem de onde? Vem de se identificarem, por exemplo, com as tuas letras
e
conseguirem apanhar alguma coisa delas? Dessas letras.
Há muita gente que diz que se identifica muito com as letras que eu canto. E eu jamais cantaria uma letra, uma música com uma letra com a qual não me identificasse ou que não me dissesse nada, como é óbvio.
Agora, depois pensei que a Rita dissesse: eu jamais cantaria aquilo que vocês acabaram de cantar.
Isso também.
Oh, pai, eu acho que não consegui cantar como vocês cantaram.
Devo dizer-te uma coisa: a Rita tem uma coisa extraordinária que é a capacidade que ela tem de alinhar de levar a sério, obviamente, a sua carreira, mas de alinhar em loucuras totais e completas.
Eu acho isso tão bom.
Eu sou completamente louca.
E era tão bom que toda a gente fosse assim.
Isto é fantástico para mim, são os meus momentos de, Rita, de libertação.
Tu és uma espécie de diva maluca.
Eu gosto disso.
E é um bocado. A Rita.
Vai ser o nome do próximo álbum.
Agora, se Rita
Viva, Viva Maluca.
Agora, referindo outras pessoas, a Rita, a Marisa Liz dos Amor Eletro.
Sim, sou fã.
Elas já fizeram.
Faz anos mesmo dia que eu.
É?
Yeah.
Talvez explique porque é que elas depois têm em comum eu dizer-lhes: epá, preciso que vocês vão às 5 para a meia-noite fazer uma estupidez. E elas dizem que sim, sem hesitar. Epá, pessoas que têm uma carreira a defender. Rita, tu cantaste um tema musical no 5 para a meia-noite para um sketch que consistia numa delícia do mar dentro de um aquário que conseguia adivinhar resultados de jogos de futebol.
Exatamente.
Que era O Mar, a Delícia do Mar. Tu ainda te lembras?
É se eu me lembro.
Olha, o 5 para a meia-noite é onde? É em canal?
É na RTP.
Não é na rádio comercial?
Não é na RTP.
Então? Cala-te.
Acho que eu não acredito. Tu passaste um papel à nossa convidada.
Era aqui que
passaste
existe.
Um papel à nossa convidada para dizer então cala-te.
Não, eu não passei papel nenhum. Isto é comum aqui, não é? É
pá, não me dou como conseguir lembrar. Estou frustradíssimo.
A melodia. Eu nunca mais me esqueci. Diz. Oh mar, a delícia do mar. Era mais ou menos isto, mas cantado bem.
Mas cantado bem. Oh mar.
Yeah. Eu pus a Rita Guerra a cantar isto.
Porquê?
Não sei.
Porque somos dois malucos e gostamos de rir.
Eu acho que sim, mas eu louvo a tua disponibilidade para de repente entrares assim neste tipo de loucura e
desafiei-me sempre
para
essas coisas.
E usares a tua incrível voz para. Pronto, para isso. Mas é uma coisa que tu gostas, não é? Tens um grande sentido de humor.
Sabe que eu tenho um excelente sentido de humor. Sou uma pessoa extremamente bem disposta e extrovertida. E por vezes esqueço-me que tenho 46 anos e que sou mãe, avó e essas coisas todas.
Seres avó é que é estranho.
Tu és avó.
Sou.
A ideia, quando eu pensei em avó. Vou ser honesto, a imagem de Rita Guerra não é a primeira que surge.
Não, eu vejo a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Uma avó para mim está numa cadeira de baloiço, não é?
Sim,
a tricotar.
Sim, sim. O que não quer dizer que não faças isso. Claro. Tu na volta tricotas numa cadeira de baloiço.
Mas sabes uma coisa engraçada? Quando eu surgi, quando eu anunciei com muita felicidade e muita alegria que tinha comprado uma moto e sou uma motociclista apaixonadíssima pelas duas rodas. Houve uma senhora que teve a simpatia de me escrever: o quê? Tenha juízo, fico mas aí em casa a cozer meias.
Pronto. Opa, muito bom.
O que queres que eu faça?
Isso é maravilhoso. Muito bom. Mas há um tipo de, há algumas senhoras machistas.
É, não é?
Sim, o tipo não, de senhora machista.
A maioria das abordagens, e voltando ao início da vossa pergunta, é sempre com muita simpatia, com admiração, muito respeito. Mas realmente é bom ver que as pessoas me procuram também para conversar. E eu converso muito
E tu respondes sempre?
Respondo sempre, sou eu.
Mesmo que seja um assunto que, pá, não fazes ideia do que é que há de dizer.
Se não souber.
Qual foi o assunto mais
dizer...
estranho? Qual foi a coisa mais. Que é um bocadinho pessoal. Mas lembras-te assim de uma coisa que disseste: epá, isto não é nada do meu. Vou responder, mas eu não percebo nada disto.
Não houve nenhum assunto estranho. Okay. Houve sim, há muita gente que recorre à minha página oficial para pedir ajuda. Isso é uma coisa que tem acontecido muito nos últimos tempos e eu fico sem saber o que dizer. Mas é. O que é que tu vais dizer a uma pessoa que acabou de perder o emprego e que não tem dinheiro para pagar as contas? É complicado. Claro. O que é que eu posso dizer? Dar-lhes algum apoio, pensar um pouco. Sim. Deixa-me, se fosse minha irmã ou a minha melhor amiga, o que é que eu lhe diria?
Não. Pronto, digas.
É esse o espírito.
Não digas, compra o meu álbum.
Não, seria incapaz.
Sim, sim.
Estou a brincar.
Mas tu és uma pessoa que gosta. Tu gostas genuinamente de ajudar e de ser solidário. Participámos uma vez numa operação da RTP em que eu levei uma miúda que tinha o sonho de conhecer. Lembras-te? Tu investiste naquilo de uma maneira.
Claro.
Apaixonante. Eu levei a miúda até ao estúdio. A ideia que a miúda tinha na cabeça é que ia gravar uma coisa sozinha e de repente apareceste tu e coitada, a miúda ia tendo um colapso. Foi uma coisa bastante chocante.
É agradável, porque é algo que não me custa absolutamente nada, dá-me gosto e sei o quanto é importante para quem deseja muito conhecer-me, porque eu também tenho os meus ídolos, também já fui, antes de pensar que algum dia enveredaria pela música, eu também tive a emoção de passar ali no Vavá e ver o Paulo de Carvalho ao longe, quando saía do liceu, mal sabia eu que ele viria a ser meu amigo e que eu iria gravar e
quando
cantar com ele.
Liceu? Dona Leonor?
Dona Leonor, exatamente. E então fazia o caminho mais longo ali pelo Vavá, dava voltas e voltava a voltas
vetas.
Para ver o Paulo de Carvalho. Ele juntava-se com mais alguns colegas, mas eu era sempre fui fã do Paulo.
E onde estás agora? Hein? A ser entrevistada
por génios da entrevista.
Nem mais, nem mais.
Olha,
nem mais.
Cantaste há pouco o No Meu Canto, e sei que é uma canção especial porque é uma letra tua.
É a única que
eu
fiz até hoje.
E explica-me porque é que só ao final de... escreveste isto quando?
Este verão.
Tens uma carreira de quase 30 anos. E porque é que só agora...
Este verão não, um bocadinho antes. Okay.
Porque é que só agora é que de repente... Ok, vou arriscar aqui numa composição minha. Foi uma letra que surgiu assim de repente, não foi?
Foi. Eu estou muito habituada a cantar as composições dos outros. Eu estive 20 anos no casino. Portanto, não tinha qualquer necessidade de criar.
A Rita cantava no casino, não é? Não, pois, não era viciada no jogo. Só para esclarecer.
Olha, digo-te, nunca entrei na sala de jogo do casino.
Mentira.
Nunca.
Nunca? Em 20
nunca.
Anos?
Nunca.
Mas porquê?
Porque nunca tive qualquer curiosidade, não tenho qualquer atração pelo jogo.
Ok.
A menos que seja snooker ou matraquilhos. Aí transformo-me num monstro da.
Snooker ou matraquilhos?
Adoro. Eu vou para o clube de snooker ali ao pé do Parque Maier jogar, sim, 3 horas. Adoro jogar snooker.
Olha, matrecos.
Matrecos, adoro. Transformo no monstro. Matutaço.
Há mulheres com um poder tremendo para os matrecos.
Eu não tenho jeito nenhum para matrecos.
A minha
não
mulher
consigo já aquela pressão de pulso que é necessária.
Pois, a minha mulher consegue isso. Ela já me venceu por 20 a 0.
Bem feita.
20 a 0.
Girl power. Mais okay. Nada.
Mas voltando à letra, no meu canto.
20 a 0.
A letra surgiu do nada. Eu estava algo introspectiva, que é uma coisa que eu faço bastante. Apesar de ser muito extrovertida, eu tenho muitos momentos de solidão por opção. Gosto muito de passear ali junto ao mar, no Pardão, desde ali da Praia da Azorzinha, Praia da Poça até a Cascais, e voltar a ouvir música e tal. E gosto muito do mar, sempre, principalmente desde que fui viver para os Açores com 12 anos. Tive ali uma relação muito mais direta com a natureza e com o mar. E foram os melhores anos da minha vida na Ilha Terceira, foram aqueles 4 anos. De maneira que há uma ligação muito forte entre mim e a natureza, principalmente com o mar, que me fascina muito. E então estava numa esplanada e de repente estava a pensar na minha vida, estava a pensar no meu mais íntimo do meu coração, e pensei numa pessoa que não é ninguém em especial. É uma pessoa fictícia. E saiu uma letra. E eu comecei a escrever e pedi uma caneta para anotar. Escrevi também no telefone. Mas pelo simples não, também escrevi, rabisquei assim um bocado num guardanapo, paguei à pressa, pus-me na moto, fui para casa e a melodia saiu.
Portanto,
que a melodia é simplicíssima. A letra é que é realmente mais.
Agora, eu acho que tu
eu
devias,
nunca tinha escrito nada, portanto.
Tu devias editar uma versão facsimilada desse guardanapo. Devia ser a capa do single.
É uma boa ideia.
Ora, vês.
As boas ideias surgem sempre.
Ainda tens o guardanapo?
Tenho.
Pronto. Isso é que é preciso. Senhor.
A melhor pergunta talvez feita neste programa. Ainda tens o guardanapo. e cantar ao vivo, depois como é que é a diferença de cantar letras de outras e agora. Peraí, isto é meu.
Sabes que eu canto sempre com imensa emoção e com muita entrega.
Sei disso.
Mas realmente não canto melhor nem pior, mas sim, mas canto com um orgulho extra. Sim, confesso.
Ouvimos há bocado a canção é extraordinária. E faz parte, está no teu disco novo.
Está no meu disco novo,
que é o primeiro
tema que abre.
É o primeiro disco ao vivo.
Exatamente.
30 anos de carreira.
Sim.
Foi gravado
no CCB. Concerto no CCB com alguns amigos muito fixe, como os Castro Funk Connection,
os HMB,
extraordinários,
também são cá da casa,
e o Naná Sousa Dias, que é um saxofonista maravilhoso e é meu amigo, é meu mano, é como se fosse meu irmão há quase 30 anos, precisamente.
E conta-me como é que estavas antes desse concerto.
Muito descontraída durante os ensaios, jantar e tal, mas antes de entrar no palco eu fico uma pilha sempre.
Sempre?
Uma pilha sempre. Sempre,
mas
sempre.
Seja
onde for.
É um brevíssimo minuto, não? Depois quando chegas ao palco,
são
a coisa passa.
Não, passa ali. Eu normalmente, quem estiver atento, percebe que eu ali durante 1-2 minutos vou para longe. Ou para o outro lado do palco.
Era para o outro lado da rua.
Não.
Sentadas a ouvi-la longíssimo. Mas como ela tem uma potência vocal tremenda, ouve-se mesmo assim. Ela na verdade está no passeio do outro lado.
Está a Rita está no passeio do outro lado. Ela já vem,
está com os nervos.
Outro lado,
ela já vem, está com os nervos.
Os meus momentos de Natália de Andrade.
Exatamente.
É o meu guilty pleasure.
É para a grande Natália de Andrade.
É mesmo.
Sim. Devias gravar um disco de versões.
Era
incrível porque era cantar finalmente aquelas canções de uma maneira.
Mas eu não consigo cantá-las de outra forma. Ah, sabes?
O meu amor é verde.
O meu amor é verde. Verde. Mas coitadinha, a senhora para já não está cá.
Pois não.
E
pois
era uma
não.
Senhora de.
Mas
olha, seria fuleiro.
Fizeram um documentário espantoso sobre ela. Aconselho-te a ver. E eu tenho este sonho de fazer uma biopic sobre a Natália de Andrade. Acho que era uma figura incrível.
Ela era uma senhora tal como o Vítor Peter. Eles viviam numa realidade completamente
sim.
à parte.
Sim, sim, sim.
Chama-me na mala vota do.
Exatamente.
Chama-me na mala vota de.
Exatamente.
E foi um concerto extraordinário e tu estavas nervosa antes desse concerto.
Estava, estou sempre.
Tens truques para te acalmar ou alguma superstição antes do concerto teu?
Não
ou...
tenho superstição. A única superstição que eu tenho, sempre, seja no concerto, seja em qualquer local onde hajam umas escadas, eu subo sempre com o pé direito. O primeiro degrau tem que ser com o pé direito. E se, se a física da coisa me fizer chegar à escada de forma a que o primeiro
seja
degrau
esquerdo,
seja ao esquerdo, eu paro
okay.
E subo com o direito. É a única. Única mesmo.
E, olha, digo, é para continuar, tem resultado muitíssimo bem, digo eu.
Pois, eu acho que sim.
O que é que pode acontecer se tu sobes um dia com o esquerdo? Pode acontecer.
Vou para o palco estupidamente insegura, calculo eu.
Ah,
ou
mas
subo as escadas a pensar, sim. Eu vou comer o chão.
Mas tu falas de. Mas tu estás a falar disso, ou seja, se tu agora, sem nenhum concerto, tivesses que subir uma escada, tu mesmo assim pensavas em meter o pé direito.
Sempre. Ah, é automático, sempre. É sempre.
Mesmo que não tenhas nenhum concerto em vista nesse dia.
Até na escada do metro, no prédio, é sempre.
É que o mundo pode acabar se um dia tu pões o pé esquerdo.
Não pode ser.
Estamos todos dependentes do teu pé. É verdade.
Todo o mundo. O que é que se passou? O mundo acabou, pá. Foi a Rita Guerra.
Sim.
Não subiu com o pé direito aquele primeiro degrau. Rita, estamos a acabar a primeira parte deste primo. Fala-me desta segunda canção que vais tocar neste programa realmente incrível, mas obtuso.
Este segundo tema é um dos temas mais pedidos sempre. É um dos temas que eu sei que esteve presente de uma forma bastante importante na vida de muita gente, sendo que é uma canção que é cantada em casamentos, é cantada durante o casamento, é cantada no momento, ou é posta a tocar no momento em que alguém pede alguém em casamento. Foi a canção que iniciou algumas relações, alguns namoros, e inclusive foi tocada por duas vezes durante o parto da mesma, dos dois filhos de uma senhora. Portanto, ela tinha sempre o secretamente a tocar durante os partos.
Isso é incrível. E possivelmente houve filhos que foram feitos ao som dessa música. Mas
muito
não
provavelmente, mas eu não sei. Quer dizer, não... segundo as pessoas me dizem, eu normalmente no palco costumo dizer, eu posso dizer que contribuí grandemente, para além dos meus três filhos, contribuí para o aumento da população nacional ao som desta música. Segundo dizem, no meu face.
Mas se queres ajudar no Marco, tens que lhe arranjar uma versão instrumental.
Ah, pois é, que músicas para o amor não podem ter letra,
é?
Porque senão eu desconcentro-me.
Começa
a cantar e não consigo.
Isso é para os homens, multitasking não dá. Ou é fazer uma coisa ou é fazer a outra.
Sim.
Está bem.
O amor e cantar ao mesmo tempo. Até seria estranho.
Mas, amor, quem estás a cantar agora?
Não quer dizer que seja só instrumental. Não podem ter letra. Se calhar a Rita podia gravar uma versão em que faz só.
Mas isso não é suposto ser eu a fazer.
Bem visto.
Com esta agora ela calou-me.
Bem visto.
Com esta agora ela calou-me.
E é assim.
Não é suposto ser eu.
Terminamos a primeira parte.
São terríveis, pá.
Nada disso. Olha, ainda falta toda uma segunda parte. Acabamos a primeira parte com secretamente a genial, a enorme, a grande Rita Guerra.
Estou cheio de calor.
Acontece muito, é a nossa sexiness.
Também o ar-condicionado que está sempre variado.
Sempre. Secretamente, Rita Guerra, a terminar a primeira parte deste programa realmente incrível, mas obtuso.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Passo por ti. Fico a esperar. pena de ver em ti o sentimento que trago dentro de mim, e eu só posso imaginar. Se eu te pudesse ter, secretamente, à espera de um gesto, de um sinal, secretamente, tentando saber se dá.
Para si. Por isso, de 7 a 13 de novembro, festejamos a Semana das Calças e Saias com 30% de descontos em todos os departamentos. Esperamos por si na CIA. Promoção não acumulável com outras em vigor.
Sr. Engenheiro, acho que esta impressora deu o berro. Já fiz tudo, mudei os tinteiros, fiz todas as atualizações, meti outro papel, não sei o que fazer mais.
É fácil, desliga a impressora.
Ah, e agora volto a ligar, não é?
Volta, volta. Volta a ligar, mas é uma impressora nova, depois de ir à Staples.
Até 19 de novembro, a Staples dá-lhe um desconto de 30 euros pela sua impressora antiga, na compra de uma nova de valor igual ou superior a 99 euros. Limitado a 5 unidades por cliente. Staples. É tão fácil.
Baseado na obra de Tonino Benacquista.
There was a time when I had it all.
Mala Vita. O programa de proteção de testemunhas envia um importante clã da máfia para a Normandia.
Think of being a witness protection.
Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days.
Mas os velhos hábitos da família teimam em resistir.
You're a maniac.
Thank you.
Um filme de Luc Besson com Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Michelle Pfeiffer. Ganhe convites duplos em radiocomercial.iol.pt. Estreia a 14 de novembro com a Rádio Comercial.
Especialmente para si, baixamos os preços. Já baixamos os preços dos óleos alimentares, da carne de porco, da farinha e do açúcar. E agora é a vez da carne picada, das almôndegas e dos hambúrgueres. E não vamos ficar por aqui. Lidl, mais para si.
Pai, temos uma coisa fantástica para te mostrar. Tu vais simplificar muita vida.
E vai deixar-nos muito contentes.
O que é, filhote?
É o novo catálogo de Natal da Toys R Us.
Vem viver a magia do Natal com o novo catálogo da Toys R Us. Há milhares e milhares de brinquedos exclusivos. E ainda te garantimos o melhor preço. Viva o Natal! Toys R Us, a casa dos brinquedos.
Dia 9 ACP BP. Dia 9 de cada mês os sócios ACP têm 9 cêntimos de desconto na BP, que agora podem chegar aos 15 cêntimos ainda acumuláveis com o desconto em bomba.
Dia 9 é hoje.
Então não percas.
ACP? Claro que sou sócio. Vá a acp.pt ou ligue 707-509-510.
O desafio dos 25 dias jumbásticos de hoje era poupar o suficiente para uns dias de renda. Desafio cumprido. Bastou-me fazer as compras semanais no Jumbo e aproveitar as oportunidades dos 25 dias jumbásticos.
Até domingo, bacalhau graúdo da Noruega a 5,48€ o quilo. E detergente Ariel líquido 63 doses a 7,99€.
Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Arte, música, conferências, networking. Conheça toda a programação do maior Festival de Inovação e Criatividade de Portugal. De 14 a 17 de novembro, na FIL, Parque das Nações. Festival IN. Are you in? Saiba mais em festivalin.pt.
Olha, vou mudar de operador de TV, net e voz.
E?
São 100 euros de desconto no novo smartphone ou tablet. 100 euros.
Onde?
Nas lojas Phone House.
E como?
Isso é fácil. Ao adir à Zone 4i nas lojas Phone House, tens 100 euros de desconto no novo smartphone ou tablet à tua escolha.
E?
Adir à Zone 4i nas lojas Phone House. Agenda autorizada, Zone.
E informe-se todas as condições em loja.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Primo Marco e Primo Palmeirim, esta semana juntos fazemos mais um. Fazemos mais. É sempre complicado dizer isto. Fazemos mais uma prima, a prima Rita Guerra. E sempre agora, nota de bastidores, durante este intervalo, a Rita tirou as. A Rita anda de moto.
Sim, o mais possível.
O mais possível. E ela, durante toda a primeira parte do primo, ela fez. Esteve a conversar connosco com as caneleiras postas.
É, joelheiras e caneleiras.
Exatamente. Então, durante o intervalo, ela tirou a caneleira e a joelheira. E eu percebi que, afinal, aquilo não é uma caneleira e uma joelheira, é sim a máscara do predador.
Epá, é assustador. É
tirámos
assustador.
Uma fotografia e a fotografia daqui a pouco vai estar então no Facebook da Rádio Comercial.
E no meu?
Pá, parece um assassino em série. Em que tu podes, um dia que queiras matar. Imagina, apetece matar alguém.
Sim.
Pegas uma faca, ligas para a Rita, Rita, empresta umas caneleiras.
Sim, e eu ponho a caneleira da Rita nas trombas.
Sais noite fora e desatas a estripar.
Claro que sim.
Sim.
Mas, então, você viu o assassino? Vê, sim, senhor! O que é que parecia? Parecia uma joelheira da Rita Guerra! Mais notas de bastidores. Nós, quando convidámos a Rita a vir ao primo, ela disse: ok, então o que é que querem? Nós queremos que fales connosco e queremos música. E ela então sugeriu: então, olha, eu canto duas músicas minhas e Vasco, tu escolhes uma e o Marco escolhe mais outra. E nós, sim, senhor. Eu escolhi o quê? A Rita fez uma pequena lista de possíveis escolhas e eu escolhi Wish You Were Here dos Pink Floyd.
Adoro. Sim.
Fala-me disso antes de ir cantar. Porque eu tenho uma
pessoa. Eu sou fãzérrima dos Pink Floyd.
Mas a fase ainda Roger Waters?
Sim, sim.
Claro, claro.
Tens desde o More.
Claro.
A fase do álbum, o Autumn Hot Mother é um dos meus favoritos e o Dark Side of the Moon.
É pá.
É lindo.
Tu eras mulher, eu acho que já disse uma vez. Tu eras mulher.
Eu sou mulher.
Isso, ponto 1. Deixa-me acabar. Tu eras mulher para cantar o
disco inteiro.
O Great Gig in the Sky.
Oh, Achas?
Acho. Porque eu acho. É muito difícil. Quem canta aquilo é Claire Torrey.
É pá, é lindíssimo.
Que cantou aquilo à primeira. Isto é verdade.
É pá, sim,
ela cantou à primeira. Os Pink Floyd não sabiam muito bem o que queriam. Sabiam que queriam uma canção sobre morte e não havia letra. Então puseram-nos no estúdio e ela improvisou. É e saiu lá envergonhada a dizer: ai, desculpem. E eles, tipo, eles, sem palavras. Era exatamente isto que nós queríamos. Eu acho que o Rita era perfeitamente capaz de fazer isso. Pensa nisso.
Olha, vou
pensar.
Pensa nisso. Vou pensar.
Agora falando do teu amor pelos Pink Floyd.
Pá, o meu amor pelos Pink Floyd vem numa fase em que eu era ainda miúda. Eu sou a mais nova de 5 irmãos e a única rapariga. E lá em casa ouvia-se Slade, Deep Purple, King Crimson. Isso ainda sou fã, ainda hoje.
Tu cantas o amor como ninguém, mas no fundo és uma roqueira.
Eu sou
nata.
Roqueira.
És uma roqueira nata.
Se eu pudesse, rockavas. Fazia rockava.
Sim.
Rockava.
Então, ainda podes gravar um disco inteiro só de rock. De repente,
mas não vendem em Portugal.
Achas?
Não vendem.
Então, mas não vendia, que fazias só pelo gozo e não ganhavas nada.
Mas se a minha editora entrar nessa, está-se bem.
Fazias just for the fun, não vem-te agora para ganhar coisas.
Eu adoro rock. Aliás, ali a fase dos anos 80.
Epá, o próximo passo tem que ser um dia voltas ao 5 para a meia-noite para rockar.
E rocko. E fazes claro ali uma. Desafia-me, eu já
Nuno,
lá estou.
E
já
Nuno.
Lá estou.
Olha, o Tiago Bittencourt já partiu uma guitarra no 5 para a meia-noite.
No final dessa grande canção rock chamada Carta.
Pois exatamente.
Ele partiu a guitarra toda.
A mim passou-me ao lado. Pam, pam, pam.
E tu podes ser a próxima a partir de um instrumento qualquer. Epá, sim, sim, sem dúvida.
Junta Marisa Liz e Rita Guerra.
Epá, olha que bom.
Sim.
Olha que bom.
Isso ia ser bombástico.
O power.
Olha que bom.
Isso ia ser bombástico. Epá,
é
sim,
é
sim,
quando
sim,
quiserem.
Sim. É verdade. Muito eu confesso bem. Que já ouvi. Nuno, vou dar-te a oportunidade de te vingares. A Rita já cantou Wish You Were Here na Costeleta de Adão.
É verdade.
Vasco, esse programa. Passa onde?
No canal quê?
Não é na Rádio Comercial, portanto.
Não.
Então cala-te!
Tu é fizeste!
E desta vez sem papel. Super espontâneo.
Ah, bolas. Ah, pá. É um sonho para mim dizer isto na Rádio Comercial. Wish You Were Here, Pink Floyd, na voz da enorme, da linda, da genial Rita Guerra.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
wish you were here. Same old face, wish you were here.
Só uma pequena mensagem para o chefe Pedro Ribeiro. Senhor Pedro Ribeiro, eu quero passar isto na Rádio Comercial 24 horas por dia. Obrigado. Rita, a tua relação com a música começa com a tua relação com o móvel estranho que havia lá em casa, que era o piano.
Exatamente.
O que é que te fez ir querer brincar com o piano?
Seria mais perto se ela dissesse que tinha sido com uma cómoda. Que ela tinha descoberto a música.
Com um psiché.
Musicalidade de abrir e fechar a gaveta.
O que é que te levou a querer brincar com o piano em vez de brincar, por exemplo, às bonecas ou outra coisa qualquer?
Eu brincava às bonecas, mas nunca brinquei muito, curiosamente. Sempre fui muito Maria Rapaz.
Mas está, quatro irmãos, não é?
Também. Foi por causa de um dos meus irmãos, o meu irmão Pedro, que tocava violino mal. Mas tocava piano, arranhava bem o piano e ensinou-me. Eu sempre fui sensível à música, todos nós na família fomos muito sensíveis à música e somos muito sensíveis à música. E ouço muita música em casa de qualquer um de nós. O meu irmão tocava um tema ou dois do Neil Young, que é alguém também de quem eu gosto bastante, do álbum Harvest, creio eu.
Grande disco.
É, sim, senhor.
Você é uma enciclopédia musical. Não só diz a música, como diz o álbum.
O
extraordinário.
É uma geek da
eu
música.
Gosto muito. Harvest? Não, espera aí. After the Gold Rush. É do After the Gold Rush.
Okay. Eu logo vi que era esse.
Era sim, senhor. E eu tive curiosidade, foi mera curiosidade. E decidi tentar perceber que sons é que eu conseguia tirar dali. Também eu, de maneira que sentei-me. Houve muitas tardes, como podem calcular, que os meus irmãos saíram disparados para ir tomar café durante 4 horas, porque senão espancavam, não é?
Estavas ali a matraquear nas teclas até sair alguma coisa. Mas foi rápido depois a aprendizagem?
Foi, porque quando eu gosto muito de algo, eu empenho-me e tenho realmente uma aptidão natural para a música. E decidi, já que gostava e que tinha o talento, os meus pais disseram: ok. Estás a fazer balé neste momento, mas nós vamos querer dar-te a oportunidade de poder estudar música. Portanto, estive ali um ano a fazer as duas coisas para depois decidir o que é que queria fazer e acabei por ficar na música.
Tens esperança de não teres feito o balé?
Pois.
Por um lado tenho, mas por outro não. Eu acho que acredito piamente que nasci mesmo para fazer o que faço. Acho que foi o talento maior com o qual nasci. E se eu fosse bailarina neste momento já não podia sequer exercer, porque tenho 46 anos e uma carreira de um bailarino, para além do balé em Portugal, praticamente não existir, não, neste momento já estaria arrumada a um canto.
Seria engraçado ao mesmo tempo fazer as duas coisas.
Imagina, cantar.
Olha, se conseguisse fazer
balé
com
em simultâneo.
A Pink não faz balé, mas faz malabarismo. Não sei se vocês a viram cantar pendurada da cabeça para baixo.
Nunca vi.
Isso
tem
não
que
vi.
Ver a net. Já não sei qual é o nome do tema, mas ela inclusive.
Não sabes qual é o nome do tema? Sai já daqui. Acabou a entrevista.
Mas ela inclusive é mergulhada numa piscina, portanto, ela está de barriga para o ar.
E continua a cantar.
Na posição horizontal, sempre a cantar.
Debaixo da água.
Imagina ela vai ser mergulhada numa piscina de cabeça para baixo.
E põe-na, assentam-na na água e ela fica meio. Dentro da água, portanto, quando a eleva novamente, ela vem constantemente a pingar, né? A pingar água do cabelo e do fato e continua a cantar. Eu não sabia que ela tinha feito malabarismo antes de ser cantora. Acho que ela queria trabalhar num circo.
Isso é incrível.
Tem que ir ver,
vou ver. A Pinca fazer malabarismo. Olha, tu já trabalhaste com muito boa gente durante quase três décadas. Assim, de repente, Michael Bolton, já fizeste com
trabalhos portugueses, muitos também.
No entanto, isto sei porque estive a investigar, falta-te ainda George Michael.
Epá, eu adoro George Michael.
Porquê?
Eu acho
não,
que
não,
tu...
eu, atenção, eu tenho eu maior...
Eu faço isto incrível, mas eu acho que tu tens de despachar, porque... eu...
Não sejas mal.
Não, mas ele está numa fase muito maluca.
Eu acho que ele está...
O que é que ele tem além de quilos a mais?
Está com quilos a mais.
Pupa!
Estás a gozar.
Não viste o George Michael na cerimónia dos Jogos Olímpicos?
Não.
Opa.
Está rechonchudito.
Está rechonchudito. Está gordito.
É capaz de estar a fazer algum tratamento, uma metadona, alguma coisa assim.
Talvez.
Mas é assim, eu não sou fã do George Michael na época do Wham, porque não me diz realmente nada. Mas a partir do álbum Older...
Pronto. Estou contigo. Que grande disco.
Ele é fabuloso.
Ele fez discos extraordinários. O Listen Without Prejudice,
é
Volume 1.
Fabuloso. Sim, ok, arranquei.
É dos discos.
Mas o Older, a partir do Older para cá, se bem que o último trabalho que ele fez agora eu não achei muita graça. É muito eletrónico, usa muito o autotuner.
És contra o autotuner, não é?
Sou. Eventualmente, por exemplo, naquela música da Cher que saiu com aquele.
Ok, ela não fazia isso com as cordas vocais mesmo? Caiu todo o meu mundo.
É daquelas experiências que eu acho que basta uma.
Sim.
Mas depois vem logo mais 40 e já não tem.
E até porque o George Michael canta tão bem que ele não precisa disso.
O George Michael canta maravilhosa e estrondosamente bem. É super afinado, é extremamente sensível e é daquelas vozes que me arrepia sempre.
É George Michael. E português, quem é que falta? Já agora.
É pá, o Rui Veloso.
Nunca trabalhaste com ele?
Não.
É sério?
É meu padrinho discográfico.
Pois é.
E, Rui, vou-te bater. Um dia destes, por acaso, ainda há pouco tempo estive lá no estúdio dele e estive a experimentar o piano acústico que ele lá tem. Comecei a tocar-lhe um.
O estúdio onde há renas.
É verdade. O Sensi, o filho do Calu, que tem agora um álbum de estreia.
Ah.
E o Sensi disse que gravou o disco no estúdio do Rui Veloso e que a dada altura encontrou uma rena.
Não sabia assim.
Eu pensei, artistas, não é? Há quem tenha carros. Há quem tenha.
Mas olha que ter renas é lindo.
É verdade.
É maravilhoso.
Rui Veloso tem uma rena.
Animais sempre. Sempre.
É verdade, é uma causa
apaixonada.
Que também te diz muito, sim.
Sim.
Olha, falaste na primeira parte da experiência de 20 anos ter cantado em casino.
Sim.
Custou-te muito o dizer adeus, tendo em conta que era uma coisa que.
Zero. Eu já tinha querido sair de lá antes, mas pediram-me para ficar. E eu fiquei. Mas estar entre os
E ficaste com as pessoas com quem trabalhavas? Por exemplo, Pedro Osório?
O Pedro Osório era como se fosse meu irmão. Uhum. O Pedro pediu-me também pessoalmente para eu ficar. Foi-me pedido a nível da administração, porque eles iam entrar em obras no Salão Preto e Prata, iam ter um espetáculo alternativo no antigo Wonder Bar, um espetáculo só de meia hora.
O Wonder Bar é que tu põe as maminhas para cima, não é?
É. As minhas não, Vasco.
As minhas não.
Sim. E pronto, e o espetáculo tinha só meia hora. E eles precisavam de um nome sonante que fosse, pronto, apelativo e que as pessoas. Que fizesse com que as pessoas quisessem ir, nem que fosse para ver um espetáculo só de meia hora. De maneira que eu lá fiquei e depois fiquei lá mais 15 anos.
Eu acho que, por muito interessante que seja essa experiência, às tantas o que tu deves sentir é que torna-se uma espécie de funcionária pública da música, não é? Estando presa a um sítio e estando tanto tempo.
É um bocado, mas é assim, eu não,
sentias,
de maneira ou... nenhuma, isto não pode de maneira nenhuma parecer indelicado, até pode parecer mal, mas não é. Não vou de maneira nenhuma cuspir na sopa, como se costuma dizer. Foi uma opção minha, eu fui porque quis. Foi uma excelente oportunidade que me surgiu logo no início. E fiquei, continuei, porque decidi aceitar. Portanto, agora, não é fácil. Tu estás 364 dias por ano, sempre no mesmo sítio, a cantar a mesma coisa, sem poderes... dar mais um passo para a esquerda ou para a direita, porque,
sim, porque não,
as luzes
não
todas...
podes improvisar.
Não podes improvisar.
Até porque estás a cantar aqui, há todo um corpo de baile atrás de ti e todo um.
Está tudo interligado. E tens que cantar, a fazer aquilo durante. Por exemplo, os Heróis e o Mar tiveram cartaz 3 anos.
Uhum.
Agora imagina o que é tu cantares a mesma coisa todos os dias durante 3 anos. Eu sei que há coisas muito piores. Repara, eu estou a falar-te enquanto criativa, enquanto amante da música, apaixonada por tantos géneros musicais e sentindo que tenho uma voz que tenho muito para dar. Mas pronto, mas foram 20 anos, foi metade da minha vida praticamente.
E o público do casino?
O público do casino varia muito. É bastante mais frio do que o público cá de fora, sem dúvida. É. Eu acho que a sala, o facto de ser um casino, pesa um pouco, as pessoas sentem-se um pouco, não digamos derrontadas, mas algo, não são tão espontâneas.
Okay, à tira muito à vontade a pessoa ali.
É um bocado aquela coisa do ah, não posso bater bola, mas parece mal. O público alemão é muito estranho, o público chinês é péssimo.
O chinês
não aplaude. Não aplaude.
O chinês não aplaude?
Não aplaude.
Não. Mas... ele aplaude muito. É muito estranho. Ah. O nosso público é melhor.
O público japonês, o público japonês já faz vénias, o que não.
O calhar.
Eles são super educados e é super respeitoso. Olha, mas em termos de espetáculo sonoro não deve dar muito jeito.
E já que falamos em público, já cantaste para milhares de pessoas, já cantaste para 20, 30 mil pessoas, mas já fizeste concertos intimistas.
Já
fizeste um concerto mais que do mundo da rádio comercial.
Exatamente.
O que é que te assusta mais? Ver tanta gente à tua frente ou se calhar cantar para meio dúzia de pessoas que tu vês que estão mesmo ali à tua frente a olhar para ti?
Não me assusta. São espetáculos com características diferentes e eu gosto de ambos. Eu gosto essencialmente de estar em palco e de cantar. O meu único medo é se me falha a voz.
É?
É.
Nunca te aconteceu?
Já me aconteceu. Ou falhar uma memória.
Não te lembraste de uma letra?
Não me lembrar de uma letra. Mas nesses momentos e
mas voltando aí, podes fazer um paripipi para
a
papá.
A forma que eu tenho de descontrair e descomprimir é precisamente ir beber aquilo que nós três temos em comum, que é estupidez natural em doses gigantescas.
Assumir. Eu fantásticas, acho uma das coisas que boas que se podem fazer é assumir de repente uma fraqueza e transformá-la em algo de interessante.
Exatamente.
Gozas com isso quando
coisas do género, por exemplo, principalmente em auditórios, em que realmente as pessoas estão mais atentas, não é? Não há aquele barulho da euforia de um espetáculo com 20 mil pessoas. Pronto. Eu acho que estou a tocar no tom errado, de maneira que melhor, se calhar, é voltarmos atrás e tocar isto em bom.
Assim.
Pronto, e assumir
claro,
a coisa,
claro.
Porque
é o melhor a fazer.
Eu playback não faço. Ninguém no palco faz playbacks, nem instrumentais, nem nada. Portanto, é sempre ao vivo.
Muito bem.
E eu acho que não há nada como assumirmos os erros. Aliás, este disco ao CCB, no CCB ao vivo, tem erros, tem enganos de letra, tem erros de estrutura e não tem retoques de estúdio.
Ou seja, portanto, as imperfeições fazem parte.
As imperfeições.
Sim, sim, sim. E torna a coisa mais espontânea, sem dúvida, sim, e mais próxima do
correndo
do
o risco de pronto, de alguém de repente decidir ir ouvir e ouvir com uma lupa,
sim.
E dizer que horror, olha o nosso aqui. Mas pronto.
Acho muitíssimo bem que claro, se assuma.
É esse o espírito.
Nós não somos, no fundo, somos todos pessoas. Somos seres humanos. E o ser humano tem direito a errar.
Isso foi uma coisa super sábia.
Obrigado.
Que disseste agora.
Já temos muito pouco tempo. Acabamos o primo com a escolha do Nuno Marco.
Eu quando estou com a Rita, lá está, tento sempre que ela faça coisas que para mim são inesperadas e percebi que tu tens interesse no fado
muito,
também.
Muito.
E eu fiquei curioso para ver como é que soaria fado cantado por ti. E portanto ela vai cantar o lendário Embuçado.
Rita, queres falar uma coisa antes da aventura?
Posso dizer. O Embuçado, eu não sei se vocês conhecem o Templários. É um bar ali na zona do... onde, ao lado do...
Eu, a partir das 9, só conheço a minha cama. Porque estes horários não cabem em mim.
O Templários é de um grande amigo meu, o João Oliveira, que foi a pessoa que há 30 anos me convidou para cantar no Sua Excelência Marquês da Sé. Portanto, o início da minha vida... na noite musical portuguesa, com 16 anos, então, é a culpa do João Oliveira. E na altura ele cantava uma série de canções com letras alteradas para serem cómicas, e esta, apesar de não ter uma letra alterada,
alterar canções?
Ele cantava.
Para ser cómico?
Sim.
Conceito engraçado.
A menina das trancas pretas. Ele cantava.
Bom,
é pá, sim senhor.
Sim, era engraçado. Era
basta tirar uma cedilha. Pá, fabuloso.
E ele cantava o Embuçado. Eu sempre gostei imenso da forma alegre e animada com que ele cantava o Embuçado. E sempre guardei essa canção como algo de. Como fonte de boa disposição e de descontração. E então canto essa canção também nos meus concertos. E ponho o público a cantar.
E é o que vamos ouvir.
É, sim, senhora.
E agora? Eu sou uma traveca, às vezes parece uma traveca. Se eu te atender o telefone de manhã e atender assim, tu dizes: oh, bom dia, desculpa, eu queria falar com a Rita Guerra.
Sou eu. Pá, foi bom demais. Rita, o que é bom passa rápido.
É,
e acabamos aqui este primo com a versão da Rita do Embuçado. Rita, sempre que quiseres, volta.
Eu venho sempre.
É um prazer. Já está à venda e é então adquirir ao vivo no CCB. É o primeiro registro ao vivo da Rita em quase 30 anos de carreira. Mas esta senhora, que é avó, parece ser. Tem uma alma de 15 anos.
É, é isso. Obrigada, já ganhei.
É isso.
Rita, um grande beijinho.
Beijão, obrigada.
Muito obrigado,
e acabamos
obrigado.
Então o Embuçado. A Rita Guerra a fechar este programa realmente incrível. Mas obtuso, nós voltamos para a semana.
Com os convidados especiais.
Quem?
E. Ah! São esses que vêm. São dois. E o. Ah! São esses.
Eu tenho o disco do. Ah!
Ah, pois. Muito
é muito bom.
Bom.
É
sim,
muito
sim,
bom.
Sim. Se bem que o anterior.
Era o que eu ia dizer.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Noutros tempos a fidalguia criou brado nas toiradas, andava pela moraria, em cada palácio havia descanso e guitarradas. Andava pela moraria, em cada palácio havia descanso e guitarras. A história que eu vou contar conta uma certa velhinha, uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para os passos da rainha. Uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para os passos da rainha. E nesses salões doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, e é sempre o Embuçado, personagem do mistério. Para ouvir cantar o fado, e é sempre o Embuçado, personagem do mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse, erguendo a fala: Embuçado, nota bem que hoje não fica ninguém embuçado nesta sala. Embuçado, nota bem que hoje não fica ninguém embuçado nesta sala. Perante a admiração geral, descobriu-se o Embuçado. Era o rei de Portugal, de beija-mão real, e depois cantou-se o fado. Era o rei de Portugal.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!